Oi, oi, pessoal! Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao podcast Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro e, finalmente, depois de quase um mês de lançamento, vamos falar do primeiro filme da Marvel da fase 5. Hoje o tema é Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. O papo vai ser completamente com spoilers, tá? Então, recomendo já terem conferido. Ou também, se você não se importa em saber o que acontece, esse podcast também é para você, beleza? Lembrando que estamos disponíveis nas principais plataformas digitais. Tô falando do Spotify, Deezer, Breaker, Apple Podcasts, até no YouTube. Também estamos no Instagram, @sessãoas6, e no TikTok, @podsessãoas6, para quem aí quiser acompanhar nas outras redes. Então, vamos logo começar o papo, como sempre, com a sinopse. Temos muito o que conversar, então espero muito que gostem. Bora lá! E a sinopse é a seguinte: Scott Lang e Hope Van Dyne, junto com Hank Pym e Janet Van Dyne, exploram o reino quântico onde interagem com criaturas estranhas e embarcam em uma aventura que vai além dos limites do que eles pensavam ser possível. É dirigido mais uma vez por Peyton Reed, que fez Homem-Formiga e a Vespa, fez também Sim Senhor com o Jim Carrey, Abaixo o Amor, Separado pelo Casamento e por aí vai. O filme ainda está em cartaz em algumas cidades e em breve irá direto para o catálogo do Disney Plus. Tá, vamos lá. Gente, eu não gosto muito do Peyton Reed, porque ele fez o único filme, basicamente, da Marvel que eu não gosto. Justamente esse que eu falei agora, Homem-Formiga e a Vespa, que é o segundo filme da trilogia deles. Juro pra vocês que ver a cena pós-créditos da família Pym virando pó e deixando o Scott sozinho, desesperado no reino quântico, compensou pelo filme inteiro. Tinha achado melhor do que tudo que tinham mostrado até aquele momento. Mesmo Paul Rudd sendo um poço de carisma, nem assim foi o suficiente, porque você fazer todos os personagens brigarem entre si o filme inteiro para no final perceber que, se as pessoas soubessem esperar, tudo seria resolvido e todos conseguiriam o que queriam, me fez sentir que estava perdendo tempo com um filme que poderia ter sido muito melhor. Se você assistiu, você deve saber do que eu tô falando. E quando vi que ainda assim a Disney tinha contratado Peyton Reed para um terceiro filme, eu só pensava: meu Deus, por favor, que seja melhor do que o anterior. Por favor, por favor. E no começo de Quantumania, olha, até que tava curtindo, eles estavam super preparando o terreno para tópicos que poderiam ter sido explorados aqui. Por exemplo, a gente vê a Hope, que é a Vespa, retomando a empresa do pai, né, dando a entender que realmente está fazendo uma baita diferença no mundo, usando a tecnologia da família para o reflorestamento, para moradia acessível, para a produção de alimentos. Tudo isso é citado, o que me chamou bastante atenção. Mas sobre o Scott, que é o próprio Homem-Formiga, a gente nota que ele se apega muito ao passado, né? Não só ter tido 5 anos longe da filha é algo que ainda o assombra até hoje, mas apego ao passado também no sentido das grandes conquistas, né? No caso, ter ajudado diretamente nos eventos de Vingadores Ultimato ao sugerir usar o reino quântico como um meio de viagem no tempo, né? E faz questão de relembrar isso toda hora, trazendo no meio de conversas, escrevendo um livro sobre suas aventuras como um Vingador. E às vezes eu me perguntava se havia um medo aí por trás de achar que o auge da sua vida foi ali, sabe? Se ele não pensa que não há mais nada de significativo que possa fazer ou contribuir para o mundo do que o que ele já fez. Outra coisa sobre ele também é a ideia de que, mesmo depois de tudo, as pessoas ainda não levam a sério nível Homem de Ferro, Capitão América, porque no ranking, digamos assim, ele é o tipo de herói que tira fotos com os cachorros das pessoas, que é confundido com outros heróis, e isso parecia incomodar um pouco o cara, ser um herói classe C, tá ligado? E eles mesmos apontam pra isso, o que é muito interessante. Ou seja, quando eles nos deram todas essas informações nos primeiros 15, 20 minutos de filme, dando a entender que são temas, que são cartas que serão abordadas e exploradas para, na verdade, não fazer absolutamente nada com nenhuma dessas informações, olha, foi uma das várias coisas frustrantes que esse filme trouxe, me provando, infelizmente, que meu receio de Peyton Reed retornar como diretor estava certo. E entrando agora na categoria do roteiro, a gente vai falar principalmente sobre os problemas da história, como esse. Então, vamos lá. O primeiro ponto seria a falta de identidade. Antes de assistir, eu tinha visto umas críticas falando que esse filme pegava muita coisa emprestada de outras franquias de uma forma, assim, descarada. E realmente a realidade é essa. Acabei vendo duas vezes para analisar melhor, mas basta ver uma para perceber isso. Quem vai assistir sem saber do que se trata, não sabe se tá vendo Star Wars, se tá vendo Duna, se tá vendo Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho. É, assim, copiar de Star Wars eu já acho ridículo, mas o que me dói mais é pegar aspectos da própria Marvel, cara. Porque uma das coisas que tornava a Marvel tão única era que cada canto, cada extremo era tão diferente que dava vontade da gente comprar um ingresso para revisitar uma parte específica, sabe? Por exemplo, os filmes do Capitão América e do Homem de Ferro não lembravam em nada os filmes do Thor, que não lembravam em nada os filmes do Doutor Estranho. E cada um tinha uma estética que os diferenciava, né? Eram vibes diferentes. E Quantumania, por se passar numa realidade louca de seres bizarros e coloridos e com poderes em que nada da nossa realidade se aplica ali, foi feito de um jeito que, pra mim, é idêntico à estética dos Guardiões da Galáxia, que lidam com diferentes planetas e alienígenas também coloridos, com formas diversas, enfim. E parando pra pensar, desde Doutor Estranho 2, tenho notado isso. Os cantos diferentes da Marvel, de repente, não se parecem tão diferentes assim. Na verdade, o oposto. Tudo tá virando a mesma coisa, porque a estética tá sendo cada vez mais parecida, sabe? A estética tá sendo a mesma. E, mano, o Homem-Formiga nunca foi assim. A vibe dele nunca foi essa. Homem-Formiga é um ex-presidiário que ganhou um traje irado e teve a oportunidade de realmente fazer a diferença no mundo como um super-herói. Por isso, o primeiro filme ainda é de longe o meu favorito, porque é o mais simples. Mas tá bom, bora pro segundo tópico. Eu acho que na verdade é o terceiro, né? Já que eu comecei falando do potencial que o começo tinha, mas não deu em nada. Mas então, bora então pro terceiro ponto. Do mesmo jeito que o segundo Homem-Formiga é descaradamente uma desculpa para introduzir o reino quântico, deixando a qualidade da história principal em segundo, terceiro, quarto lugar, aqui é a mesma coisa, mas ao invés do reino quântico, a impressão é que a grande função aqui é só introduzir Kang, o Conquistador. E ele é um dos pontos altos? Sim, é sim. Falo mais disso na seção dos personagens, mas para ele claramente ser a prioridade número 1, nem ele é introduzido tão bem quanto poderia, porque algumas coisas não ficaram bem claras, como por exemplo seus poderes. Ele passa tanto tempo falando do tempo, e de fato nos quadrinhos essa é a sua especialidade, mas aqui ele não faz nada relacionado a isso. Mesmo quando tem energia para usar o traje e a cadeira, a nave espacial, mais de 90% das vezes ele mais falava sobre o conceito do tempo do que de fato aplicar isso na prática em sequências de ação, por exemplo, sabe? Ah, Lucas, mas o reino quântico vai além do tempo e do espaço. Então como que ele conseguiu parar a Janet? Lembram que ele fez um gesto e ela ficou congelada no ar enquanto tentava fugir? Não sei se isso é um furo ou não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que eles ainda não explicaram 100% o que esse cara faz. Nem os limites desses poderes, as regras, nem o que exatamente vai fazer quando sair do reino quântico, além de o quê? Instalar uma dinastia nas linhas do tempo. Mas assim, ninguém sabe exatamente o que isso quer dizer, mano. Então, pra um filme de introdução, poderiam ter nos dado mais informações. Mas sei também que os outros poderes que o traje dá nos quadrinhos foram sim bem adaptados, como por exemplo, escudos de energia, super força, raios de energia pelas mãos. Então também tem isso foi fiel, tenho que ser justo, e foi sim bem legal de ver. Aproveitando que já tô falando do Kang e a sua influência dentro da história, assim, curto finais felizes tanto quanto qualquer outra pessoa, Mas até eu admito que o final poderia ter sido mais ousado, bem mais ousado, com bem mais consequências. Um exemplo foi quando ele falava que já sabia como tudo ia acabar, que já tinha visto o fim, e até que já tinha matado Vingadores. Toda vez que ele falava isso, imediatamente chamava a minha atenção. E no final, na grande batalha, é derrotado por várias formigas. Formigas aparentemente muito, muito inteligentes, né? É o quê, mano? Assim, eu sei que formigas são a marca registrada desse herói, mas você fazer o vilão dizer que já matou Vingadores e logo em seguida não conseguir prever ou ser mais forte ou mais esperto que um bando de formigas gigantes foi muito contraditório e eu diria até vergonhoso por parte do vilão. Mas quando deram a entender que o final ia ser o Scott e a Hope presos no Reino Quântico, tinha achado legal, ia ser um destino bem intrigante e dramático para esse casal, que inclusive teve pouquíssima química nesse filme, eu achei meio estranho, porque o diferencial deles é que eles são uma dupla que também estão no relacionamento, né? Mas enfim. E esse final tinha me deixado bem curioso para saber em que direção eles iam com isso. Mas logo depois o portal atrás deles se abre e tudo termina sem consequências imediatas por tudo o que aconteceu, né? E para um terceiro filme desse grupo, eu esperava mais disso, sabe? Um pouco mais de ousadia, de ação também, muita conversa e pouca ação eu senti. Apesar de tudo, teve alguns pontos positivos sim, são muitos, não. Mas para mim o que mais me chamou a atenção foram... Bora lá, os efeitos do Reino Quântico, principalmente o céu, digamos assim, a atmosfera. Toda vez que eles mostravam o céu do Reino Quântico, aquelas fumaças coloridas se entrelaçando, era de encher os olhos, mano. Me lembrava muito uma pintura renascentista. Não sei se é renascentista que chama, mas por um período era bem usada essa técnica de fundo esfumaçado, meio que distorcendo um pouco... É o fundo mesmo, a realidade, e assistindo me lembrou muito esse tipo de pintura. Remetia muito às imagens de outras galáxias que já tem por aí na internet, então eu curti esse conceito, achei muito bonito. Mas já que é pra contar cada ponto positivo, pode parecer piada, mas amei o título do filme também. Desde a época que a gente nem sabia pra onde que esse filme ia, só do nome ser Quantumania ou Quantumania, já me deixava curiosíssimo pra saber o que tanto ia acontecer aqui, porque é um nome divertidíssimo, né? Pelo menos de pronunciar. Não sei se vocês concordam, mas eu mesmo posso passar o dia falando Quantumania, tem uma sonoridade massa. Então, acho que fizeram o melhor que podiam quanto a isso. Prefiro mil vezes um nome diferente e chamativo do que Homem-Formiga 3, tá ligado? Mas um ponto altíssimo aqui, que acho que a gente não pode negar, são as atuações. Mesmo meu medo se tornando realidade e tendo sim gente até demais no elenco, e isso prejudicando todo mundo, não só não tem ninguém amador aqui e ninguém que passa vergonha, mas no meio da multidão temos também alguns destaques, aqueles que sabem o que estão fazendo e ainda conseguem vender ao público umas coisas loucas de ficção que se fosse outro artista talvez não conseguisse. Então vamos entrando na categoria dos personagens, começando com a dupla Scott Lang e Janet Van Dyne, que são interpretados pelos maravilhosos Paul Rudd e Michelle Pfeiffer. Infelizmente não foi dessa vez que vemos o Scott gravando seu podcast, mas pelo menos vemos seu livro, que é real inclusive, ele existe, ele tá à venda por hora apenas nos Estados Unidos, que eu saiba. Realmente, gente, dá pra comprar o livro do Scott, e quando chegar no Brasil no final do ano, não fiquem surpresos se eu aparecer no Instagram do Sessão S6 tendo comprado esse livro, tá? Eu me imagino lendo isso fácil, mas também é porque o ator me fez ter um carinho grande pelo personagem. Eu amo o Scott Lang, devia aparecer em mais projetos, não acho que aparece o suficiente, e aqui é pouquíssimo desenvolvido. E levando em consideração que seu nome tá no título, isso acaba sendo pior ainda, né? Mas é graças à sua presença e carisma que ficou tão fácil de acreditar que ele era um pai que queria se reconectar com a filha, e ele tornou esses momentos paternos muito orgânicos. Pequenos momentos que foram bacanas, sabe? Como, por exemplo, a vez em que eles vão parar na prisão do Kang e ele fala pra Cassie: ah, é a sua terceira vez na cadeia? A minha é a quarta. E ele também ajudando ela no meio da guerra, dá um soco do jeito certo. Essas pequenas coisas que uniram mais eles dois ao longo do filme foram o mais próximo que conseguimos de um desenvolvimento mesmo, de uma relação complicada entre pai e filha. E o Paul Rudd foi uma grande parte disso, então crédito a ele. Mas agora, uma das que de fato conseguiu vender as maiores loucuras do reino quântico foi ela, Michelle Pfeiffer. Que atriz talentosa, mano. No último filme que apareceu, todo mundo ficou animado em saber que ela tava no elenco e não fizeram nada com ela. Mal apareceu, mas dessa vez me deixa muito feliz saber que ganhou bastante destaque, revelando não só já ter conhecido o Kang, mas vendendo completamente aqueles flashbacks, principalmente a cena em que encosta naquela cadeira espacial e consegue ter acesso à sua mente e às linhas do tempo que já destruiu. O medo nos seus olhos, tudo isso ela me convenceu. Gostei de verdade que deram mais coisas pra ela fazer, apesar de nunca terem explorado o fato dela e do Hank serem o Homem-Formiga e a Vespa originais. Aliás, uma dúvida, no filme passado ela não tinha poderes quando fugiu do reino quântico? Tinha, não tinha? Mano, nunca mais ninguém falou nada sobre isso. Então fica aí outra ponta solta, muito estranha, sem contexto nenhum. Mas beleza, né? A gente não pode fazer nada, a vida que segue. Agora destaque também pro Kang, o Conquistador, interpretado pelo super talentoso Jonathan Majors. Já o tínhamos visto no final da série Loki, em que interpretava o líder da TVA, né? Ou TVA, que é o He Who Remains. Uma das variantes do Kang, a primeira que conhecemos, e tenho elogiado sua atuação desde então, e aqui não é o contrário, aqui não decepciona. Admito que demoraram muito para mostrar o cara aqui no filme, sua introdução foi bem longa, mas ele deu conta, é um personagem que fala bastante. Como sua visão de vida vai além da nossa visão limitada pelo tempo, ele acaba tendo umas falas bem vagas e até filosóficas, e em alguns momentos foram interessantes. É um vilão não só disposto a saquear e conquistar realidades na violência mesmo, mas em refletir e pensar sobre o tempo ser uma prisão e tudo mais. Mas em outros momentos, isso foi às custas de informações diretas e expositivas que o público estava precisando muito sobre ele e no fim das contas não conseguiu, porque ele não parava de falar sobre o tempo e filosofia e tudo mais. Então, isso poderia ter sido melhor administrado, sabe? O tempo, olha só que ironia, dele poderia ter sido bem melhor distribuído aí para que o público conhecesse um pouco mais sobre esse personagem. Mas assim, em relação à atuação, o cara é extremamente expressivo, principalmente quando seu personagem perde a paciência e não consegue ter o que quer imediatamente. A expressividade do seu rosto é absurda, o cara é muito profissional e no fim das contas, sua performance eleva o material o suficiente para você sentir que para uma introdução, tá bom, mas que o público vai esperar mais na sua próxima aparição, né? No caso, esperar mais do roteiro. Que o roteiro não fale com esse personagem como falhou aqui nesse filme. E só uma observação antes da gente continuar. A participação do MODOK, ou MODOK, foi extremamente desnecessária. É por causa desse personagem que a Marvel continua sendo motivo de chacota sobre como os efeitos especiais estão horríveis e nada é como era antes. Todo mundo deve conhecer alguém que fica enchendo o saco de todo mundo falando isso. Ou então vocês já devem ter visto alguém na internet falando assim. E o pior é que no fim das contas ele não influencia em nada no roteiro. Porque acaba sendo a figura que precisa ser engraçada o tempo todo. Acaba não conseguindo ser. E isso é feito às custas da sua dignidade completamente. Porque até quando o cara tá prestes a morrer, não é levado a sério. Então foi uma surpresa ok, né, o fato dele ser o mesmo ator que fez o primeiro vilão, né, o Jaqueta Amarela. Foi ok, mas não tivemos nenhum tipo de recompensa por causa disso, sabe? Porque não fez diferença alguma. Poderia até falar mais dele aqui, mas eu não quero perder tempo, não quero me estressar. Então assim, eu só achei que devia lembrar dele aqui, né, na categoria dos personagens. Realmente não tenho como defender. Beleza, mas depois disso tudo, como é que fica o futuro? O que a gente pode tirar daqui que vale para os próximos projetos? Por sorte, temos o final do filme e mais duas cenas pós-créditos. Então, espero que a essa altura todos vocês já saibam que no final dos filmes sempre vai ter alguma coisa. E aqui não é diferente. A história termina do jeito que começou. Tudo lindo e perfeito. A reputação do Scott continua a mesma. Ninguém teve coragem de aprofundar isso, como eu falei. Sem muito reconhecimento, como gostaria. E mesmo sem ter certeza se o Kang morreu mesmo, tudo acaba bem. A família toda reunida e tentando compensar o tempo perdido com a sua filha Cassie, né? Sobre as cenas pós-créditos, infelizmente eu tava errado e não tivemos nenhum teaserzinho sequer do paradeiro do Quarteto Fantástico. Mas realmente acredito que, pelo menos na sala de roteiristas, isso deve ter sido discutido em algum momento. Digo isso porque os boatos na época eram que a maior aposta é que esse tempo todo, esse grupo, esse quarteto, estavam presos no Reino Quântico. Mesmo eles não aparecendo aqui, nem assim eu descarto essa possibilidade, tá? Porque uma hora a Janet fala que esse reino é composto não de um mundo, mas de mundos. No plural, mundos dentro de mundos, que é um universo secreto abaixo do nosso. Então, não é possível que com esse monte de mundos abaixo de mundos aí, que eles tanto falam, não tenha aí no meio quatro pessoas perdidas por aí, né? Eu não sei, acho muito cedo para descartar completamente essa possibilidade, sabe? Mas sobre o que de fato aparece nessas cenas, vamos lá. A primeira é de uma interação entre três variantes do Kang, todas super diferentes entre si, com visuais e sotaques diversos, discutindo o fato de que Kang, o Conquistador, morreu, né? O fato dele estar morto. Mas quem são esses caras, né? Tem um faraó, tem um cara chamado Imortus, e o terceiro se chama Centurion. Todos das HQs. E no final da cena vemos várias arquibancadas, pode-se dizer assim, de inúmeros outros Kangs, de inúmeras outras realidades. Ou seja, essa sequência é sobre o Conselho dos Kangs, que são um grupo de variantes em que cada um representa a sua própria linha do tempo para discutir e se policiar sobre os conhecimentos do multiverso e blá blá blá, tá? Foram eles que baniram Kang, o Conquistador, pro Reino Quântico logo no começo do filme, quando descobriram que ele tinha umas ideias meio tiranas aí envolvendo dominar os mundos e outras realidades. Nos quadrinhos, esse Imortus que eu mencionei, que aparece na cena pós-créditos, que eu acho que é um que tem a pele azul, ele tenta manipular os outros Kangs desse conselho para que todos voltassem entre si e ele fosse o único restante garantindo a segurança da sua própria realidade. Então é um cara que vale a pena ter em mente, porque pelos quadrinhos a gente já sabe que ele tem a tendência de ser bem esperto e manipulador. Então vamos ficar ligado aí, porque ele tem tudo para ser uma peça importante no futuro. Pelo jeito, até eles acreditam que o Conquistador foi morto, mas eu ainda não tenho certeza absoluta. O que a gente pode tirar dessa sequência é que as variantes desse personagem, todas, ou pelo menos a grande maioria, já se conheceram. E ele já tem consciência do multiverso e também consegue conversar entre si. Tem a tecnologia necessária para conseguir conversar entre eles mesmos, certo? E a melhor aposta de onde iremos vê-los de novo é na segunda temporada da série Loki, prevista para lançar ainda esse ano. E ela é destacada justamente na segunda cena pós-créditos que vamos falar agora. A cena mostra uma apresentação do variante chamado Victor Timely, e quem tá na plateia assistindo a essa apresentação, Loki e Mobius, da série Loki, que todo mundo já deve ter assistido, né? Então assim, só para dar um contexto, nos quadrinhos, Victor Timely existe no ano de 1901, então isso explica todo o cenário de época e antigo que a gente vê, né? E como ele tem todo o tempo do mundo a seu favor, ele desenvolve uma cidade chamada Timely e ele se torna o próprio prefeito. Então assim, boatos, pelo que eu pesquisei, de que na série, nessa segunda temporada, esse personagem, o Victor, tem o objetivo de construir aquela cadeira espacial e o seu motor espacial que vemos em Quantumania, que o Kang, o Conquistador, usa. Então a partir disso ficam aí as dúvidas. No mundo da Marvel, dos cinemas, esse Victor Timely é só o Kang, o Conquistador, mas do passado? Ou ele é uma pessoa completamente diferente, mas que simplesmente acabou construindo os mesmos equipamentos que o Kang, o Conquistador, usa aqui nesse filme? Só esperando a série para descobrir, que ainda não tem trailer nem data definida. Mas o que temos certeza é que agora é oficial, Jonathan Majors vai sim retornar para a segunda temporada, então não é mais uma dúvida, é uma certeza, o que é ótimo, e tudo indica que vai ter ainda mais destaque, né? O que é melhor ainda. Mas depois disso tudo que a gente acabou de discutir, fica aí a questão: isso não é demais? Não é muita coisa para o público geral acompanhar? O que vocês acham? Como que a Marvel vai conseguir tornar todos esses tópicos acessíveis, desde o Conselho dos Kings e essa rivalidade entre si, essa disputa por poder e competitividade por vários caras que se parecem idênticos, e ainda expandir isso para mais séries e filmes, sabe? Porque eles estão mexendo não apenas com a ideia de multiverso, mas de tempo também. E como que isso vai dar certo, mano? Meu medo é que chegue uma hora que isso fique tão, tão complexo que nenhum de nós consiga acompanhar mais. Pelo menos não com a clareza que nós tínhamos alguns anos atrás. Então, meu maior receio, eu diria que é esse. Se não vai ser demais para o público geral entender, sabe? Ou então até mesmo pra gente entender, os fãs. Agora sobre os números, bora lá, olhando os sites Wikipedia e Box Office Mojo, a gente descobre que Quantumania custou mais de 200 milhões de dólares para ser feito e até o momento arrecadou mais de 452 milhões de dólares. Lembrando que já tá um bom tempo em cartaz, e assim, eles não vão sair do prejuízo, acredito eu, mas isso não significa que os valores são ótimos e excelentes. Só para vocês terem uma noção, o primeiro Homem-Formiga, que saiu em 2015, arrecadou mundialmente 519 milhões, e o segundo arrecadou em 2018 622 milhões. Ou seja, por esse ser o terceiro, a expectativa era que continuasse numa crescente, né? De preferência, bem mais do que 622. Mas, pelo jeito, não vai nem passar dos 500 milhões que era a bilheteria do primeiro. Então, assim, não é o fim do mundo, mas, somando isso, junto com os feedbacks que os fãs têm dado já faz um tempo, esse é outro grande motivo para o Kevin Feige dar uma parada e pensar no que pode ser feito para evitar que esses erros se repitam nos próximos filmes. Porque essa não é a primeira vez que um projeto da Marvel é tão controverso e divisivo assim, e que dá pra perceber pela bilheteria. No geral, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, teve o mesmo destino que a série do Gavião Arqueiro. Ou seja, pegaram um herói super menosprezado pelas pessoas, e ao invés de tentar mostrar que na verdade é bem forte e não deve ser subestimado, a história acaba deixando esse mesmo personagem na mão, perdendo a incrível oportunidade de mostrar maneiras inteligentes e criativas de se usar suas habilidades e provar que merece sim a atenção das pessoas. E aqui no caso, isso é feito principalmente dispersando a atenção do público com muitos personagens, alguns até desnecessários, como a gente já conversou, destacando mais o vilão do que os protagonistas que têm os nomes no título. E também trazendo traços de outras franquias, né? Como eu falei no começo, fazendo com que esse canto da Marvel perca sua identidade e acabe sendo só mais um. É o que é uma pena, porque como eu falei, teve sim seus pontos positivos, principalmente no começo, quando mostraram todo o potencial que poderia ter sido explorado, mas no fim das contas achei tão fraco quanto o último Homem-Formiga, sendo infelizmente um dos pouquíssimos filmes em que eu não tenho como negar que tem muito mais pontos negativos do que positivos. Algumas sequências foi bem legal ter conferido no cinema, mas se você quiser esperar, se você que ainda não assistiu quiser esperar, a televisão da sua casa vai conseguir dar conta do recado com certeza. E a previsão é que esteja no catálogo do Disney Plus entre abril e maio. E é isso, vamos chegando no final da discussão, pelo menos aqui no podcast, porque vocês têm total abertura para comentar o que quiserem lá no Instagram, @sessãoas6, se concordam, se discordam do que foi dito, o que acharam do Kang, se tem potencial para ser o próximo Thanos ou não. Então corram lá, ou nos comentários do YouTube, para quem tá assistindo por lá, que eu adoro saber o feedback e as impressões de vocês ouvintes, tá bom? Se chegaram até aqui, muito, muito obrigado. Por favor, mandem esse podcast para os fãs da Marvel que vocês conhecem, quem assistiu ao filme e já tem alguma opinião formada, ou se só quer trocar uma ideia mesmo, porque isso ajuda demais a fazer o Sessão A6 alcançar mais pessoas, e isso faz uma diferença enorme, tá bom? Vou ficando por aqui. Semana que vem vamos falar sobre nada mais, nada menos do que a primeira temporada de The Last of Us. Tenho certeza que vai ser bem controverso. Então espero me encontrar com vocês, beleza? Um beijo enorme a todos e até mais!